erro apostar todas as fichas num primeiro turno em torno de Flávio Bolsonaro. Primeira razão, a enorme rejeição, ainda que Flávio Bolsonaro tenha. Isto é algo que pode acabar sendo uma disputa de rejeição entre ele e Lula e pode ser uma vitória no olho mecânico para um lado e para o outro. Segundo ponto, 42% do eleitorado de direita gostaria de ter a opção de votar num candidato além de Flávio Bolsonaro. Então, por que não seguir a fórmula do Chile, deixar as pré-candidaturas a florescerem, tanto a de Romeu Zema como a do PSD, não sabemos se será Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, mas eu acho que são as duas que têm mais chance. Mas deixe as candidaturas irem à rua. Como lembra o Mota sempre aqui, quem vai decidir é o eleitor na hora do voto. E aí, no segundo turno, todo mundo unido, como foi o caso do Chile. A fórmula do Chile é a melhor para um Brasil para provar que a pluralidade na direita é uma virtude e não um problema para se chegar ao poder.
Você, Mota, os atos realizados em várias capitais brasileiras, aqui na Avenida Paulista, milhares de pessoas participando do encontro Acorda Brasil. Muitas lideranças da direita. Seria a união da direita?
Esse foi mais um bom movimento do Flávio. Eu acho que a união é inevitável, porque o momento é muito difícil e as circunstâncias são complicadíssimas. Nunca uma campanha eleitoral enfrentou tantos e tantos. Divisões. Eu vejo que tem muita gente que acha que Flávio deveria ser mais duro, mais assertivo. Eles queriam que o Flávio subisse no carro de som e pedisse prisões, impeachment. Já outros acham que esse é o momento do diálogo, de suavizar a imagem, de ampliar a base. E aí, no meio dessa divergência, Flávio tem que seguir achando o seu caminho.
Bruno, só para a gente fechar essas discussões, queria que você discorresse sobre aquela percepção que parte do mercado tem em relação aos vários nomes que têm se apresentado como os representantes da direita ou aqueles que entendem que poderiam ser os mais adequados para transformar o Brasil em um país que apostasse em medidas liberais, enfim, algo que é muito defendido por vários integrantes do mercado. Quais dessas figuras atendem em parte ou têm um bom relacionamento com o mercado, né?
Os nomes que têm sido ventilados, que poderiam ser nomes importantes dentro da pasta econômica do Flávio Bolsonaro, são nomes realmente de peso. Por exemplo, o Mansueto Almeida, não sei, pelo menos está sendo ventilado pela mídia, não sei se de fato ele chegaria a aceitar, não tive, depois que os nomes saíram, não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas de qualquer maneira, são nomes importantes. Saxida foi falado, enfim, são nomes de pessoas que têm um viés onde buscaria uma responsabilidade fiscal, e no meu entender, aí está o grande centro da questão e o eixo da questão. Veja, todas as melhorias, por exemplo, que a Argentina vem passando, tem um pilar central que ele é inegociável nas palavras do Milei, que é a geração de superávit. Porque tudo isso ele faz com que todas as ramificações dentro de uma mudança passem justamente por isso. Você passar a mensagem que ganha, ter como roubar a sua dívida e com isso passar aquela você é solvente no curto, no médio e no longo prazo, mostrando que as expectativas podem melhorar. Com isso, você vê juros futuro caindo, moeda valorizando, o um ambiente de negócio mais flexível, trazendo mais negócios. Ele é relativamente simples de ser ajustado, como eu venho falando. Então, mesmo depois da mudança drástica, digamos assim, rápida, de Tarcísio ter batido o pé e permanecido como suposto candidato a e que Flávio seria de fato esse nome, começou a crescer dentro das pesquisas, o mercado tem começado a interpretar isso muito bem. Então veja que as mensagens que passam, elas são: teremos nomes importantes para buscarmos uma responsabilidade fiscal, Elas entendem que esse é inegociável que deve no Brasil, onde a dívida não para de crescer e as consequências, quando isso chega, elas são brutais. Já estamos percebendo isso no dia a dia, ou seja, a perda do poder de compra de grande parte da população. Então, no meu entender, é mais a mensagem que passará dos nomes e como ele coloca essa mensagem de maneira até, digamos, mais calma, para que as pessoas dentro desses agentes econômicos percebam, ok, o Flávio com uma mensagem mais amena tem condição de atrair esse centro e o centro consegue dar voto ao Flávio e retirar o Lula. O grande ponto hoje é como tirar o PT do Brasil.
Pois é, deixa eu trazer uma outra informação, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele fez uma publicação nas redes sociais, colocou um trecho de uma entrevista em que reclama dos atos, dos ataques sofridos por parte da direita, promovido principalmente por Eduardo, Carlos Bolsonaro e outros aliados. Ele afirmou que apoiou a candidatura de Flávio desde o início. Até dialogar com outros públicos, conquistar a confiança deles, acabou não agradando. Além disso, Nicolas também declarou que não representa nenhuma ameaça aos interesses de terceiros na presidência nos próximos 8 anos, por ter apenas 29 anos. Depois, o Milton, própria direita, trabalho sujo que a esquerda sempre fez e que revelou a Jair Bolsonaro tudo o que está acontecendo. Por fim, Nicolas afirmou, sem citar Eduardo e seus pares, que tudo o que fizer nunca será suficiente, pois o que eles querem é subserviência, dizendo que não é escravo de ninguém, a não ser de Cristo. Deixa eu passar para o Dávila para fazer uma leitura e interpretação dessa manifestação, me parece muito sincera, de Nicolas Ferreira expondo um mal que acontece em parte da direita, né? As críticas que são feitas de alguns para a atuação de Nicolas Ferreira e ele abrindo isso. Você, Dávila.
A atuação de Nicolas Ferreira mostra a sua maturidade política. E este diálogo que ele acabou espelhando na entrevista mostra que foi o que deve ter causado Jair Bolsonaro a escrever a tal da carta para acabar com as divisões dentro da direita, as picuinhas dentro da direita, porque, como bem disse Nicolas Ferreira, estão todos trabalhando em torno de um objetivo comum, que é tirar o PT e Lula do poder. Segundo, tem que parar com essa paranoia, essa visão paranoica de ver qualquer pessoa que tem destaque como uma ameaça ao poder. Não, ao poder, principalmente nesse caso aí da família Bolsonaro. Não tem nada de ameaça, como bem disse o Nicolas. Estamos todos unidos em torno de uma causa. A causa é vencer as eleições em 2026. Assim, Nicolas, minar talentos. Nós precisamos de todos eles, nós precisamos de Nicolas, nós precisamos de Tarcísio, nós precisamos de todo mundo para vencer esta eleição, que é jogar contra um presidente que vai disputar a quarta eleição e tem a máquina na mão. É preciso disciplina, é preciso objetividade, é preciso seriedade e menos picuinha. E isto retratou mais uma vez enorme maturidade política do deputado Nicolas Ferreira.
Pois é, faremos um rápido break comercial, voltaremos na sequência, várias informações, inclusive tem detalhes da carta de Jair Bolsonaro. A gente vai trazer isso em detalhes comercial. Até já.
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu recebi dias atrás aqui nos estúdios aí Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho da uma holding que controla companhias líderes em ovos na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, como a Granja Faria. Vamos ouvir um trechinho de uma parte dessa entrevista que deu o que falar nos últimos dias no Show Business aqui da Jovem Pan.
Contar uma história: quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente, pô, vem cá, cadê o jurídico aqui da empresa? Não tem jurídico a nossa empresa lá. E a nossa empresa lá nos Estados Unidos é 3 vezes maior que a empresa brasileira. Não tem jurídico. A gente tem 0 ações trabalhistas nos Estados Unidos. Nenhuma.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Margarita, mussarela, calabresa, 4 queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.
Jovem Pan Futebol Clube. O seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 6:00 PM, na Jovem Pan.
Só recebendo a Rede Jovem Pan, todos aqui com a gente em Os Pingos nos Is, Nicolas Ferreira subindo o tom, fazendo um desabafo nas redes, dizendo que a direita estaria fazendo o mesmo trabalho sujo da esquerda. Você, Mota.
O Nicolas não é só um fenômeno de comunicação, de articulação, de clareza. Ele também tem uma visão clara de estratégia política. Ele está defendendo um trabalho de time, onde cada um tem sua habilidade e sua mensagem. Você não faz um time de futebol colocando todo mundo como atacante. E olha que eu não entendo nada de futebol. Mas eu sei que se você botar os 11 jogadores para ser goleiros, não vai dar certo. Você não faz um grupo político ou um projeto de poder vitorioso com clones, onde todo mundo se comporta do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, usa a mesma roupa. Eu vi nas redes sociais, incrivelmente, pessoas brigando por causa da cor da camiseta. Isso está acontecendo. Uma palavra mal colocada numa postagem, e aí já a pessoa já é acusada de não ser mais de direita. Tem fiscal de like nas redes sociais. Tem gente que passa o dia inteiro para ver onde você deu like ou quem você está seguindo. Olha, o Brasil está passando tão difícil. Pessoas estão frustradas ao cubo, há muito tempo que se acumula indignação, é muito difícil ver uma saída, então é natural que as pessoas fiquem tensas, fiquem ansiosas por uma resposta rápida, mas a resposta rápida não virá. O caminho para o Brasil sair da situação atual vai exigir muito esforço. Vai exigir muita coragem e vai exigir um trabalho de time. Time onde cada um tem o seu papel. Alguns vão ser os maus, vão ser os agressivos, vão colocar os pingos nos is, outros vão entrar em campo para contemporizar, para oferecer uma saída, para aceitar um convite para jantar. É assim que as coisas funcionam. Não existe uma agência certificadora de direita. Ninguém tem o monopólio da verdade em lugar nenhum, muito menos na direita. Direita é variedade, direita é diversidade. O único requisito do qual você não pode abrir mão, se você é de direita, é rejeitar o pensamento de esquerda, o pensamento socialista, o pensamento coletivista, esse pensamento que quer pegar a sociedade e dividir em inúmeros grupos e botar os grupos para brigar uns com os outros. Esse é o pensamento marxista. É o pensamento que acha que as soluções têm que vir todas do Estado, que o Estado é que tem que dizer como é que nós vamos viver. Sim. Direita não tem nada a ver com isso. Direita é variedade, direita é independência, direita é liberdade. A última coisa que alguém de direita deveria fazer é gastar o seu tempo fazendo patrulhamento político dos seus amigos.
Falávamos sobre o PL, no Moza. Falávamos sobre o PL e aí o Dávila disse que, tem, que o PL acabou se dividindo, né? Hoje em dia tem o PL Bolsonaro, tem uma parte que é devota e só responde às determinações de Bolsonaro, hoje em dia por interlocutores, né? E a parte mais centrão do PL que segue a toada de Valdemar Costa Neto. Não se corre o risco dessa esse desenho se ampliar, Musa? Ter a parte da direita Bolsonaro e a parte da direita mais independente ou que siga talvez os seus próprios partidos, as suas próprias lideranças?
Eu acho que sim, Caniato. Lembre-se, no Brasil até o passado é incerto, né? Quem dirá ainda mais o futuro. Mas que eu espero que, como eu mencionei, o risco sempre existe. Mas eu espero que eles tenham uma cabeça pensante, uma estratégia muito mais alinhada, entendendo o que nós queremos com isso. O que essa suposta ala mais alinhada ao Centrão, ou seja, ao Valdemar Costa Neto, quer? Ela quer chegar ao poder, realmente ter mais protagonismo do próprio partido, enfim, com tudo que envolve você comandar o país e tudo que é parasitar em cima do orçamento público, do que quer que seja. Claro que provavelmente em muito menor grau do que acontece hoje, mas de qualquer maneira, ou menos escancarado. Mas, de qualquer maneira, que tenha uma estratégia, cabeças pensantes, dizendo o que queremos, seja a ala ligada ao Centrão, ou seja a ala ligada mais ao Bolsonaro, que há um interesse mais importante em comum, que é ganhar essas eleições. E aí sim, a partir lá de dentro, você comandar da forma como cada um achar melhor e conduzir. Mas há um objetivo entre eles. Há uma conexão entre cada uma dessas áreas. E que essas ações sejam muito bem alinhadas da porta para dentro, em volta de uma mesa e muito bem arquitetada. Porque, de novo, os números se mostram favoráveis. Na minha opinião, muito mais favoráveis do que estavam em 2022. Você já tem nomes mais sólidos que podem concorrer dentro de um primeiro turno e que eles se aglutinem em torno do nome no segundo. Está muito mais claro, está muito mais fácil, a matemática está jogando a favor. Consequências econômicas das mazelas de um crescimento da dívida ao longo desses anos tem jogado a favor também. Portanto, tem a faca e o queijo na mão. Eu espero que não atuem como crianças completamente inconsequentes, eu poderia dizer assim, e brigar por uma fatia que é muito menor e fazer com que o país continue na mão mais 4 anos. E aí sim, essas duas alas, seja mais ligada a Valdemar Costa Neto, mais ligada ao bolsonarismo, que ambas perderiam no cenário em que o Lula ganhasse mais uma vez.
E ainda tratando desse cenário de instabilidade, de críticas, de divisões, o ex-presidente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quem vai ter dessa manifestação do ex-presidente é o Misael Mainetti, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Misael, conta para a nossa audiência, para o pessoal que está no Pingos agora. A declaração aconteceu por meio de uma carta, então, divulgada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, foi isso?
Feita à mão, ele escreveu essa carta na Papo Dia em Brasília. Vou ler rapidamente para vocês. É uma carta pequena para a gente falar sobre ela. Ele disse o seguinte, abre aspas, dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores, Deus, pátria, família e liberdade, para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e a minha esposa. A Michelle pedi para só se envolver na política após março de 2026, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha, recém-operada, bem como nos cuidados à minha pessoa. Numa campanha majoritária, bem como as cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados. Meu muito obrigado a todos pelo carinho e consideração. Da nossa união, o futuro do Brasil, fecha aspas. Então essa é a carta de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Ali ele expõe, então, críticas feitas por aliados de direita a Michelle. Também fala que ele pediu para a ex-primeira-dama se envolver em política só depois de março, porque ela está cuidando bastante da filha, recém-operada, e também está cuidando bastante dele, que está com problemas de saúde e está preso. E ele fala, né, das cobiçadas vagas ao Senado. Essa carta ela vem no momento onde a gente percebe, pelo menos, a gente tem essa percepção de problemas na família Bolsonaro quando a gente fala entre filhos do Bolsonaro e Michelle, porque existe uma expectativa de a gente ver acenos mais transparentes, né, para Michelle ou mesmo da própria Michelle para Flávio. Mas isso, como mencionei, é uma percepção que a gente ouve nos bastidores, é uma percepção, mas Bolsonaro fala que ela está sofrendo críticas de aliados da direita. Quem seriam? Deixo para vocês aí comentarem. Caniato.
Pois é, poderia ter colocado da seguinte forma, recebe críticas de aliados da própria direita, mas poderia falar, recebe críticas de integrantes da família também, né? Porque algumas foram proferidas, inclusive, pelos enteados. Bom, eu vou seguir daqui. Valeu, Misa. Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade, por favor. Prioridade para vocês da reportagem. Deixa eu passar. O Dávila mencionou essa carta, né? A carta em que Jair Bolsonaro lamenta as críticas da própria direita. Dávila, se Bolsonaro não estivesse na papudinha, né? Não tivesse sido condenado, não estivesse cumprindo em regime fechado, talvez esse tipo de problema nem chegasse até a gente, né? Talvez a situação fosse resolvida por ele ali rapidamente, não acha?
É muito mais provável de que várias dessas críticas não teriam ocorrido, mas é bom lembrar que mesmo na época que ele era presidente da República, existiam farpas, né? Porque tem sempre aquela história da disputa da lealdade, um pouco do que o Nicolas tocou de novo na sua colocação, né? Assim, se você não for 100% submisso, subserviente à causa, então você não é uma pessoa intimamente ligada a nós, você não está conosco, você só quer tirar proveito de nós. Tem toda uma visão infantil até da política, porque a política é isso mesmo, a política da direita é saber conviver com a pluralidade de ideias, com a diversidade de opiniões, mas tendo objetivos, valores e princípios muito claros daquilo que nós defendemos. Então, eu entendo que a carta de Jair Bolsonaro é mais um esforço importante para tentar pacificar essas divergências que só ajudam a dividir a direita. Nós precisamos hoje de atitudes como a do deputado Nicolas Ferreira, que ajuda a aglutinar a direita, a unir a direita. Essa manifestação só existiu por causa dele. Ele que é a pessoa por trás disso. E lá estava essa diversidade de pensamento e de pessoas, como nós falamos aqui com o governador Romeu Zema, o governador Caiado, o próprio Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e demais figuras da direita. Isso mostra a riqueza da direita. É a riqueza da direita que é preciso mostrar neste momento para que durante a campanha nós estejamos sempre unidos em torno do objetivo comum e estejamos unidos, principalmente, Caniato, no segundo turno. Este será o turno derradeiro que decidirá o futuro do país.
Pois é, eu fico pensando, Jair Bolsonaro lá na papudinha, tendo de administrar isso, né? As pessoas levam a informação e aí ele acaba tendo acesso ao que acontece e aí, enfim, o que cabe a ele? Vai escrever uma carta, né? Você, Mota, as muitas críticas que vêm sendo feitas de um lado para o outro, essa situação difícil dentro do seio da família, e a lamentação de Jair Bolsonaro, as críticas que foram direcionadas à esposa dele. Uma carta não dá para considerar como um freio de arrumação, mas talvez seja um fique esperto para muitas pessoas, né?
E tem muita gente precisando desse conselho, fique esperto, Caniato. Todos os dias nas redes sociais o que a gente mais vê é isso, é a figura A da direita brigando com a figura B da direita. E são muitas, muitas brigas. E o Brasil tem muitas pautas importantes, são muitas as pautas urgentes que desafiam os políticos de direita. Só para lembrar, ainda estão na cadeia os presos de 8 de janeiro. A gente ainda assiste a violações constantes do devido processo legal, justamente por quem devia preservá-lo. O ativismo judicial ainda tenta anular o Congresso Nacional. A gente vive uma crise de criminalidade sem fim. A situação de Jair Bolsonaro continua inaceitável. O governo, um descontrole total nos gastos, estourando as contas públicas. O governo federal alinhado com os piores atores internacionais. Uma coisa que envergonha todos os brasileiros. O escândalo do INSS, o escândalo do Banco Master. E, por último, não menos importante, mas às vezes parece que não tem importância nenhuma, as eleições desse ano. É com isso que os políticos de direita, os ativistas de direita, os colunistas de direita, é com essas coisas que eles têm que se preocupar e não com essas picuinhas bobas.
Você, Musa, dá para considerar isso uma crise? Essas falas que foram direcionadas à ex-primeira-dama, Nicolas Ferreira expondo essa situação, a carta de Jair Bolsonaro, um desajuste dentro da família, enfim, e essa dúvida sobre quais serão os próximos capítulos da situação que envolve a família Bolsonaro, a candidatura ou o processo eleitoral. Parece que o mais moderado não se envolve mesmo em confusão, né? Flávio está no lugar certo, ele é o pré-candidato.
Pois é, ele não deve comprar esse tipo de briga nem entrar nesse tipo de discussão completamente desnecessária. Eu acho que realmente todos nós temos aquelas brigas que a gente sabe que vale a pena brigar, escolher para brigar ou não, outras não. Qual seria de fato o resultado prático se ele entrasse nessa briga? Nenhum. Não vejo nenhuma vantagem que ele pudesse tirar disso de curto prazo, mas sim ele poderia ter prejuízos com relação a isso. Então é aquele risco-retorno que a gente sempre fala aqui, que são mensurados ao longo de todo e qualquer processo de tomada de decisão do ser humano. Eu imagino que sim, que você tem uma família.